Foi para mim um grande prazer poder compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Minha oração e expectativa é de que, de alguma forma, aquilo que tem sido anunciado, aquilo que tem sido explicado, possa cooperar para o seu crescimento. Nós já pensamos a respeito do arrebatamento, já pensamos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a tribulação, as ressurreições e o reino. Eu queria terminar pensando um pouco a respeito daquilo que é conhecido como o estado eterno, ou o novo céu e a nova terra. Aquilo que vai acontecer depois do milênio, depois do juízo do tribunal do grande trono branco. Para isso, nós vamos ler no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 1. No versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 1, e o versículo 10. Falando a respeito do Senhor Jesus, a Bíblia diz: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Capítulo 11, e o versículo 10. Capítulo 11, versículo 10, falando a respeito de Abraão, a Bíblia diz: Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Capítulo 12. E o versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 4. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Capítulo 21, e o versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinham 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. e mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro sardônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Somente isso que vamos ler. Esperamos que Deus nos ajude a entender estas coisas sobre as quais lemos. Aqueles que estudam a respeito desta criação presente, quanto mais estudam sobre o mundo, o planeta dentro do qual nós estamos inseridos, ficam admirados com a beleza, a perfeição e a complexidade deste planeta. Mas quando estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que por trás e controlando este planeta dentro do qual você e eu habitamos, está o poder do Senhor Jesus Cristo. Um poder que não pode ser igualado, um poder que não pode ser medido. E eu queria que você pensasse, em primeiro lugar, olhando para esses versículos que acabamos de ler, eu queria que você considerasse o poder do Senhor Jesus Cristo no passado, no presente e no futuro desta criação dentro da qual você e eu habitamos agora. A Bíblia deixa claro que Deus criou este mundo dentro do qual você e eu habitamos. Mas também deixa claro que Deus criou o mundo, não pegando as mãos dele e modelando o mundo, mas Deus criou o mundo apenas emitindo um som da sua boca. Lemos 7 vezes em Gênesis capítulo 1, e disse Deus: haja, e houve. Quando olhamos para o que é dito em João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, ficamos ainda mais impressionantes. Diz a Bíblia: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. fica evidente que a pessoa que estava lá no princípio, lá em Gênesis, dizendo, haja, era o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele aquele verbo que dava a ordem, haja e ouve. Hebreus capítulo 1 apresenta 7 verdades a respeito do Senhor Jesus, que são verdades somente a respeito dele, nos versículos 2 e 3. E naqueles versículos a Bíblia diz, depois de dizer que Deus nos fala por meio do Filho, a Bíblia diz, por quem fez também o mundo? Deus fez o mundo por meio do Senhor Jesus Cristo. O mundo foi criado pela palavra de Deus. A pessoa divina que emitia um som da sua boca para criar o mundo era o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, o versículo 3 diz, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós lemos hoje em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro dizendo, eles ignoram isso, que desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foram criados pela palavra de Deus. O Senhor Deus usou o Senhor Jesus e o Senhor Jesus foi o agente que pôs em prática a obra da criação. Ele disse, haja e ouve. O poder do Senhor Jesus usado apenas pela sua palavra para criar o mundo. E vemos o poder do Senhor Jesus usando a sua palavra, criando o mundo, não somente lá no passado, mas olhe também para o presente deste mundo. O apóstolo Pedro, depois de dizer que este mundo foi criado pela palavra de Deus, o mundo que existia no meio das águas subiu do meio das águas, diz o apóstolo Pedro, pela mesma palavra, a mesma palavra que criou o mundo, pela mesma palavra se reserva. O planeta dependeu do poder da voz do Senhor Jesus para vir à existência. O planeta depende da voz do Senhor Jesus para manter a sua existência. Novamente, Hebreus capítulo 1, naquelas 7 verdades a respeito do Senhor Jesus, a Bíblia diz, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor Jesus sustenta o universo pela palavra do seu poder. Até um leigo como eu fica impressionado com a estrutura do mundo. O planeta Terra é simplesmente, e eu vou falar de forma simples, porque eu não conheço termos complexos, é simplesmente uma bola suspensa sobre o nada. Este copo está na minha mão suspenso. Se eu abrir meus dedos, o copo cai. O mundo está simplesmente suspenso sobre o nada. No livro de Jó, diz a Bíblia, Deus estende o mundo sobre o nada. Não tem bases, não tem vigas, não tem nada segurando o planeta Terra. Como ele consegue se manter ali? Como é que o planeta consegue se manter na sua órbita? Como é que o planeta consegue se manter numa posição exata e perfeita para haver sobrevivência? Se o planeta Terra se aproximar um pouco mais do Sol, morremos todos queimados. Se ele afastar-se um pouquinho do Sol, morremos todos de frio. Ele está numa posição perfeita. Mas se ele estivesse parado, uma parte estaria muito quente, outra parte muito frio. Então ele gira. E tudo funciona de uma perfeição impressionante. E talvez você vá dizer, mas os cientistas já descobriram que há leis que mantêm o planeta. leis da física e tantas outras leis que mantêm o planeta suspenso sobre o nada. Concordo 100%. Mas me permita fazer duas outras perguntas. Quem criou estas leis? Quem mantém estas leis? Se você crê na palavra de Deus, então você crê no que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que que o mundo não anda, não gira mais rápido? Por que que não se aproxima do sol, não se afasta? Por que que é mantido ali? Porque ele controla, mantém pela sua palavra, suspende sobre o nada, mantém pela palavra o seu poder. Apenas a energia da sua voz, que criou o planeta, mantém no presente o planeta. E a mesma palavra será usada no futuro deste planeta. Este planeta Terra, dentro do qual você e eu habitamos. O apóstolo Pedro vai mais além. E ele diz que esta mesma palavra de Deus, que preserva o planeta, ele diz, pela mesma palavra são guardados até o dia da perdição dos homens. Está sendo mantido, Cristo mantém o planeta exatamente na posição em que está, mas ele tem um tempo limite. Tem um tempo quando, e eu sei que vai parecer absurdo, talvez para alguns aqui, mas este planeta sólido, firme, belo, complexo e maravilhoso, ele será completamente destruído. Numa explosão sem precedentes na história da raça humana. 2 Pedro capítulo 3, e o versículo 10 diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, pegando fogo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ele diz mais, versículo 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O que que isto quer dizer? Por enquanto, a palavra do Senhor Jesus mantém este planeta suspenso sobre o nada. Alguém já disse uma frase que eu acho impressionante e linda. Um irmão comentando aquele versículo que fala quando o Senhor Jesus nasceu neste mundo e Maria envolveu-o em panos, esse irmão disse, enquanto Maria o embalava nos braços, ele sustentava o universo nas suas mãos. O planeta depende dele, da palavra dele. Mas ele vai retirar a sua palavra, retirar aquilo que mantém o universo. E quando ele retirar a sua palavra, o planeta vai perder a sua estrutura, aquilo que o segura. E duas vezes Pedro diz aqui, os elementos ardendo se desfarão. A palavra elementos aqui é interessante e impressionante. Transmite a mesma ideia da palavra grega átomo. E ela descreve todo tipo de matéria, qualquer matéria, onde há energia. Você já deve ter estudado a respeito da bomba atômica que devastou duas cidades no Japão. Você já deve ter pesquisado o material usado para fazer a bomba atômica. A mesma ideia. O planeta Terra é composto de matérias. Estas matérias contêm dentro de si uma energia capaz de provocar explosões sem precedentes. O que mantém esta energia compactada e controlada. É a voz do Senhor Jesus. Quando ele retirar a sua voz, a energia contida na matéria em todo o planeta será liberada e os elementos ardendo se desfarão. E todas as obras neste planeta começarão a explodir. Minha esposa costuma usar uma expressão que eu acho interessante. Ela diz: o planeta Terra é uma bomba prestes a explodir. O planeta Terra é uma bomba. Basta que o Senhor Jesus retire a sua voz e esta bomba vai simplesmente explodir. E os céus também explodirão. É isto que quer dizer o que lemos lá em Apocalipse, capítulo 20. Logo depois do milênio, que nós estudamos hoje mais cedo, então diz o versículo 10, final do versículo 11, final do versículo 11, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A Bíblia usa expressões diferentes para mostrar o que vai acontecer com este planeta. Aqui usa-se a expressão fugir. Em Hebreus capítulo 1, versículos 10 e 11, como lemos hoje, diz que eles vão enrolar, vão envelhecer, eles vão acabar. O apóstolo Pedro diz que eles vão explodir. Este planeta vai chegar ao seu fim. E quando este planeta chegar ao seu fim, não existir mais céus e terra. Eu não sei se você consegue, eu tenho muita dificuldade, mas tente imaginar um espaço sem planeta. Um espaço simplesmente onde não há nada. E quando houver esse espaço simplesmente sem nada, então vai aparecer um trono extremamente grande, branco e terrível. E o Senhor Jesus assentado sobre ele. E todas as pessoas de todas as épocas que não creram no Senhor Jesus comparecerão diante dele. E eles não têm nada em torno de si onde possam se esconder. Não existe mais céu, não existe mais terra. Tudo está suspenso sobre o nada. E eles serão julgados e serão lançados para o lago de fogo. Depois disso, diz Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra. Deus vai criar um novo planeta. E é dentro deste novo planeta que os crentes de todas as épocas vão habitar. Aqui neste planeta, como nós vimos hoje pela manhã, o Senhor Jesus vai reinar por 1000 anos. Mas este reino vai continuar dentro do novo planeta, novo céu, nova terra. Mas não somente novo no sentido de alguma coisa diferente do que tinha antes. Repare, capítulo 21 e o versículo 1, o mar já não existe. É impressionante, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre como será o novo planeta. Ela se ocupa dando detalhes sobre a principal cidade que haverá dentro do novo planeta. Mas a Bíblia não diz qual será o tamanho do planeta. Diz qual será o tamanho da principal cidade dentro do planeta. Mas certamente haverá leis que regerão este planeta. Leis que provavelmente serão muito diferentes das leis que regem este planeta agora. Por exemplo, eu não consigo pular de um telhado e subir. Eu caio, porque há uma lei que me puxa e me empurra para baixo. Uma lei que mantém este planeta. E existem muitas outras leis que regem este planeta. Dentro do novo planeta, as leis serão diferentes. E uma das razões que podemos saber que serão diferentes, lá o mar não existe. Aqui dentro do planeta onde vivemos, o ser humano não sobrevive sem água. dentro do novo planeta sobreviverá. Como? Quando chegar lá, nós vamos saber. Mas além de pensar no poder do Senhor Jesus criando, mantendo, destruindo este planeta, eu queria que você pensasse rapidamente em algumas outras coisas. Repare, como eu disse, a Bíblia não dá detalhes sobre que tamanho terá o novo planeta. A Bíblia se ocupa apresentando uma cidade principal no novo planeta. Haverá outras cidades, haverá nações, haverá hierarquia, reis irão entrar nesta cidade, mas haverá uma cidade principal, será a capital do novo planeta. E esta cidade é chamada aqui em Apocalipse capítulo 21 de a Nova Jerusalém. Observe bem, não é a Jerusalém capital de Israel hoje. Jerusalém capital de Israel hoje será a capital do reino milenar. Mas não será Israel, a Jerusalém de hoje, que será a capital do novo planeta. A capital do novo planeta terá apenas o nome da antiga, mas será completamente, completamente diferente. Eu queria que você reparasse algumas coisas rapidamente sobre esta cidade. Em primeiro lugar, repare o seu preparo. Lemos em Hebreus capítulo 10 que Abraão buscava uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Depois, versículos 14 e 15, diz que Abraão, Isaac e Jacó, eles buscavam essa cidade, não queriam voltar para Mesopotâmia, para Ur dos Caldeus, de onde eles tinham saído. Eles olhavam para frente, buscando a cidade celestial. E diz a Bíblia, Deus já lhes preparou uma cidade. Como é que Abraão sabia da existência dessa cidade? Eu não sei. A Bíblia apenas diz que ele a buscava, e é a mesma cidade. E eu queria que você reparasse esse detalhe. Essa cidade, ela já existe. O planeta, onde essa cidade estará, vai ser criada. Mas a principal cidade do planeta que ainda será criado, a cidade já existe. E ela existe já há muito tempo. Tanto tempo que o próprio Abraão a buscava. E diz a Bíblia aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 14. Deus já lhes preparou a cidade. A cidade já está pronta. Então Jesus diz em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando ele disse, vou preparar-vos lugar, não significa que ele vai para o céu e vai criar uma cidade e depois vai voltar. Não, a cidade já existe. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. As moradas já existem. O que ele foi preparar foi na cruz, o caminho pelo qual você e eu pudéssemos ter acesso a essa cidade. Ele não está no céu preparando uma cidade e vai voltar quando estiver pronto. A cidade já existe. Além de pensar, pense no preparo dessa cidade. Deus é o artífice e o construtor. Deus é o arquiteto e o engenheiro dessa cidade. Existem muitas... Uma cidade, ela pode ser formada de pelo menos duas formas possíveis. Talvez haja outras, mas pelo menos duas formas possíveis. De repente, alguém mora num lugar onde não tem casa nenhuma, outras pessoas vão se mudando para lá, vira um vilarejo, de repente tem muita gente morando, e então as ruas vão sendo feitas desviando-se das casas. Uma cidade não planejada, mas que existe. Ou pode acontecer uma cidade existir por meio de um planejamento, uma cidade planejada. A cidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma cidade que antes de tornar-se cidade, alguém sentou e planejou. Como é que vai ser a cidade? Vamos fazê-la assim, cidade planejada. Agora imagine uma cidade que Deus planejou. Imagine uma cidade que Deus construiu. Você faz ideia da perfeição, da estrutura, do ambientalismo, do urbanismo desta cidade? Consegue ter uma ideia? O mesmo Deus que criou este universo complexo e maravilhoso criou uma cidade. Consegue imaginar a estrutura desta cidade? Quão maravilhosa! Mas além de pensar no preparo desta cidade, pense também na população desta cidade. Quem vai morar nela? Quem vai morar dentro dessa cidade? Nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 20, 19 e 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Paulo está falando dessa mesma cidade, a Nova Jerusalém, a cidade celestial. A nossa cidade está nos céus. Portanto, se ela é nossa, nós, os salvos desta dispensação, os salvos que pertencem à igreja, são os cidadãos que vão morar nesta cidade. Lemos em Hebreus capítulo 12. Chegastes ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo, a mesma cidade, mostrando que posicionalmente nós pertencemos a esta cidade, ela é nossa. Nós, os salvos que pertencem à igreja, habitaremos nesta cidade. Mas pelo que as escrituras mostram, os salvos da igreja não serão os únicos habitantes da cidade. Abraão buscava esta cidade. Abraão esperava esta cidade. E lemos em Apocalipse capítulo 21. O muro desta cidade tem 12 portas. Cada uma das portas tem o nome das 12 tribos de Israel. Uma clara indicação de que a nação de Israel, os santos do Velho Testamento, também habitarão dentro desta cidade. Mas esta cidade tem um alicerce. E é impressionante porque casas têm alicerces, cidades não. Mas esta cidade, o muro dela, tem alicerces. E os alicerces desta cidade são os nomes dos apóstolos, indicando que a igreja habitará nesta cidade. Mas embora dois povos distintos habitarão na mesma cidade, haverá distinção. Um é porta, o outro é fundamento. E é uma cidade impressionante. Nós, os salvos da época da igreja e os santos do Velho Testamento, habitaremos dentro desta cidade. Mas como é preciosamente apresentado na palavra de Deus, a igreja será a esposa do Cordeiro, a esposa do Rei. A população mais importante da cidade, mais importante até do que a nação de Israel. Mas além de pensar na população, pense também na permanência da cidade. Nós lemos em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Não temos aqui cidade permanente. Buscamos a futura. Uma das glórias de uma cidade é poder comemorar o seu aniversário. A cidade de tal lugar está comemorando 400 e tantos anos. Faz poucos dias, São Paulo comemorou aniversário. E uma cidade se gloria de ter tantos anos. Mas não existe nesse mundo uma cidade eterna. Todas as cidades um dia chegarão ao fim. Mas esta cidade nunca chegará ao fim. Uma cidade permanente. Uma cidade que nunca vai acabar. Ela tem um fundamento. E um fundamento eterno. Uma cidade que nunca chegará ao seu fim. E quando pensamos na estrutura dessa cidade, ficamos ainda mais impressionantes. A Bíblia dá até as dimensões de largura, altura e comprimento desta cidade. E é impressionante. É uma cidade enorme. maior do que alguns estados brasileiros. Uma cidade enorme. Uma cidade cujo comprimento, altura, largura são iguais e tem mais ou menos a distância de mais de 3.600 quilômetros. Tente imaginar uma cidade deste tamanho. Não mais de 3.600 quilômetros quadrados, mas de comprimento só, mais de 3.600 quilômetros. É impressionante. Você nunca viu uma cidade assim. Pense também não só na permanência dessa cidade, mas pense no prazer desta cidade. Diz Apocalipse capítulo 21, quando o novo planeta estiver pronto, céus e terra, então esta cidade que já existe, esta cidade que está lá no céu, só esperando o novo planeta ser criado, quando o novo planeta for criado, então esta cidade vai descer. Já está pronta e ela vai descer. E ela vai fixar-se num espaço dentro do novo planeta. Fora desta cidade haverá uma população enorme. Provavelmente, a população que vai habitar fora da cidade são aquelas pessoas que, na época do período da grande tribulação, ouviram o evangelho e creram. E junto com eles, aquelas pessoas que, na época do milênio, nasceram, cresceram, ouviram o evangelho e creram. Essas duas populações, de um número quase incontável, vão habitar fora desta cidade, nas outras cidades, mas eles terão acesso livre a esta cidade, uma cidade que jamais terá muros e portas, mas jamais fechará as suas portas, porque não haverá noite. E quando pensamos no prazer que haverá nesta cidade, diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará. O tabernáculo de Deus com os homens. A palavra tabernáculo quer dizer habitação. O próprio Deus virá para habitar dentro da principal cidade do novo planeta, porque com eles habitará. Uma companhia, uma presença sem igual. Diz o versículo 4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Isso não significa que lá, dentro deste novo planeta, dentro desta nova cidade, nós vamos chorar e toda vez que chorar, Deus vai enxugar a lágrima. Não é isso. Significa que Deus vai remover todo e qualquer motivo que poderia nos levar ao choro. Não haverá mais motivo de tristeza. Além disso, diz o versículo 4, e não haverá mais morte. Lembra que vimos hoje mais cedo? No milênio ainda haverá morte, mas depois do milênio a morte será lançada no lago de fogo, dentro do novo planeta. Nunca mais alguém vai ouvir falar que alguém morreu. Não haverá mais morte. Ele diz mais, nem pranto, nem clamor, nem dor. As aflições pelas quais passamos aqui, tristezas, dissabores, dificuldades, clamores, dores, choros, perdas, nada disso haverá dentro do novo planeta. Que prazer, que alegria, que perfeição. Mas além disso, pense também na pureza desta cidade. Diz o versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente salvos vão habitar dentro do novo planeta. Somente salvos habitarão dentro da nova cidade. É por isso que o milênio vai purificar o que resta. Entrarão no milênio só os salvos. Durante o milênio nascerá muita gente. Muitos desses não vão crer. E é por esta razão que quando o Senhor Jesus vem para estabelecer o seu reino, como estudamos hoje pela manhã, ele vai pegar a besta e o falso profeta e lançá-los vivos no lago de fogo. E talvez você tenha se perguntado, por que ele não faz isso com Satanás também? Por que Satanás vai ser preso no abismo durante os 1000 anos e para depois ser solto e ainda influenciar mais gente? Por quê? Porque Satanás ainda servirá aos propósitos de Deus. No final do milênio, haverá muita gente que nasceu naturalmente e não quis crer. E haverá uma purificação da população. Satanás será solto para convencer estes que não creram. E todos eles serão exterminados e lançados no lago de fogo. Os que restarem serão só pessoas que nasceram de novo. Só os salvos. E todos estes, e só estes, serão os que habitarão dentro do novo planeta. Quando você tiver um tempo depois, releia este capítulo 21 e os primeiros versículos do capítulo 22, para você ter uma ideia da beleza, da perfeição desta cidade, cujos muros, cuja praça de ouro, imagine as portas dessa cidade de pérolas, não uma pérola pequena que é rara de achar, mas pérolas enormes e lindas, ouros, pedras de todas as qualidades, uma beleza como jamais pôde ser vista em nenhum outro lugar neste mundo. Pense nisso. Tudo isto nós iremos desfrutar. Observe bem, para nós, os que cremos, não é uma possibilidade, é uma certeza. A nossa cidade está nos céus. Amém.